Poeira Cast, o podcast da revista Poeira Zine. Dia, boa tarde, boa noite, o PoeiraCast está chegando com o 384. Hoje temos os artistas mais antipáticos de rock. Mas, antes dessa antipatia toda, vamos falar sobre coisa boa, vamos falar sobre o que a gente anda ouvindo, companheiro. O que vocês andam ouvindo, bando de pilantras?
Salve, Andresa Guarabira, foi mencionado aqui nos programas atrás. E realmente eu tava ouvindo aquela caixinha da EMI que saiu.
Portfólio, maravilhoso.
Portfólio, meu, né? Deus, meu Deus. Tem legal, dois, né? Sá Rodrigues Guarabira e tem um Google, Sai Guarabira, né? E marcaram época aqui no rock brasileiro, porque é engraçado, né? Que é um trabalho de muita qualidade e tocava muito no rádio, né? Então, Blue Riviera, Mestre Jonas, Pó da Estrada, né? A gente ouvia muito essas canções. E um cara que eu acho genial e que não é tão reconhecido como genial é o Zé Rodrigues. Eu acho que ele tem um trabalho bem bacana, inclusive o solo dele é.
Total.
Essas letras são bem legais, o Joelho de Porco, né?
Aliás, tem um filme do Joelho de Porco estourando por aí, não
tem? Tem. Na verdade, é sobre o Tico Terpins, né?
Não é sobre o Tico Terpins.
Ou é sobre o Joelho? Acho que é o filho do Tico Terpins, que é o diretor, né?
Mas é sobre o Joelho.
Ah, sobre o post dele no Facebook.
É, o nome é Minha Mãe, tem Joelho de Porco, é isso? Minha Mãe, alguma coisa assim.
É, eu esqueci. Mas eu acho o Saldo e o Guarabira bem legal essa história do rock rural e bons tempos, né? Que era uma música de qualidade porque costumo falar assim que os anos 60 no Brasil, eles invadiram os anos 70, né? Até 74,
Essa
coisa de estrada.
Sonho hippie, assim.
Sonho hippie, de comunidade, de vamos morar. No Brasil invadiu, assim, né? O sonho acabou, mas no Brasil ainda... Estavam sonhando, né?
Tanto que o Woodstock brasileiro lá, o Iacanga, o Águas Claras, aconteceu em 75.
Estavam sonhando na vida, estavam sonhando.
Vocês falam no documentário, vai ter um documentário sobre Saquarema, que vai passar no canal Curta. Estão anunciando no canal Curta, não sei se você já viu, deve ter passado.
Eu não vi, passou no Inedit, na mostra, mas eu não vi.
Estão anunciando no canal, acho que é o canal Curta. E, bom, voltando ao Saldo de Guarabira, então eu acho... que uma coletânea deles eu acho que seria legal, assim, pra quem... Eles, na verdade, têm dois álbuns, né? Aliás, o trabalho do Saio Guarabira, assim, também dos que eu conheço, uma hora eu perdi a...
nos anos 70 era muito bom.
É muito interessante, muito bom, as letras são legais, a dinâmica das músicas, assim, eu acho muito bacana. É isso aí.
Vamos lá, quem quer ser o segundo?
Posso falar, velho. Tava escutando uma banda de rock progressivo americana, chamada Jamcaré. Eu lembro que o Sérgio Avelar gostava muito dessa banda e eu conheci no programa do Sérgio Avelar, na época que era A Hora do Dinossauro. Então o disco que mais me marca e é o que eu sempre escuto é o The Devouring, que é justamente o que ele tocava no programa dele, acho que é de 97, alguma coisa assim. E é tido como o melhor da banda, assim, mas a banda é lá dos anos 80, né? Eu acho bem legal, instrumental, meio climático em alguns momentos, mas balançado em outros. Acho bem variada a banda, bem legal. Chama de Eclectic Prog, né? Acho uma banda bem bacana. E é isso.
Estou eu aqui ouvindo e curtindo muito o disco mais recente do The Damned. O disco mais recente do The Damned chamado Evil Spirits, lançado nesse ano mesmo, nesse 2018, que, se não me engano, quando ele saiu, eu falei que eu vou estar ouvindo, né? Eu vou estar ouvindo, como um bom telemarqueteiro que poderia até ser, mas não estava ainda até então. E agora comecei realmente a reservar um tempo para esse disco, um disco maravilhoso, achei muito legal. É lógico, né? Não tem nada que os, em termos de estilo, que o Damned já não tenha feito. Mas tá aí, um belíssimo registro, 2018. Sigo o Captain Sensible nas redes sociais. Oh. Ele tá ativo, inclusive se pronunciou na questão do Jimmy Page, né? Ele postou uma foto dele com o Jimmy Page, que ele encontrou com o Jimmy Page num evento, conversou com o Jimmy Page, falou que tá do lado dele na questão do Robbie Williams. Ah. Falou que ele não é nem um músico de verdade. Ele nem é músico de verdade. Cara,
top. Mas ele tá nesse disco do Devin?
Tá.
E o Audio Ward? Não,
acho que o Audio Ward não. Mas tá ele e o Dave Venian. Tá ele e tá o Captain Sensible e o Dave Venian. É
importantíssimo. É.
O cantor, né?
É.
E assim, é um belíssimo disco, assim, né? Lógico que tem referências, assim, estilísticas à melhor safra do The Damned, né? De tudo, mas é impressionante que a questão é sempre essa, pra mim. Se as músicas são boas ou não, se elas são bem tocadas, bem interpretadas e tudo. E é muito, são sempre muito bom o disco, todos esses elementos, assim, então vale muito a pena. Evil Spirits.
E eu tô ouvindo o álbum Roots Bloody Roots do Everly Brothers, né? O disco Roots, na verdade. Que pro nosso programa de Country Rock, eu lembro que eu.
Como Sepultura também é Roots.
Roots, quando ele é, né? Esse disco?
Eu acho que é 68, talvez, cara.
Ah, tá. Então já avançado.
É,
né?
Já.
Eles depois do auge de sucesso.
Depois do auge de sucesso, sim. É final dos anos 60, se eu não me engano, esse álbum aqui, cara.
Tá.
Já é da época do Sweetheart of the Rodeo lá, que a gente falou dos Birds. E é um disco que é super cult nesse meio do country rock também. Ele tem influências mais psicodélicas, né, tal. Tem um gênero... Os caras inventam cada coisa, né? Eu lembro que na Uncut saiu um especial de Cosmic Country.
Nossa!
E aí tinha lá Graham Parsons, e aí tinha esse álbum do Everly Brothers lá. Foi aí que me chamou a atenção. Falei, caramba, que legal, né? Everly Brothers fazendo um disco diferente, assim, tal, mais ousado no sentido de flertar com novidades do final dos anos 60 ali, né?
Você sabe, muito legal. Sabe que Cosmic Country existe, né?
Existe. Porque pra valer, cara.
Na prática, existe. Não existe o... Talvez não exista, não tenha existido de fato o rótulo, assim, mas existe o Cosmic Country, porque vou recorrer de novo aos anos 50, que era o auge da corrida espacial, e o auge do em que inclusive o cinema fez, produziu filmes B com bastante, com um assunto da ficção científica, com um assunto espaço. Muitos artistas country fizeram músicas, inclusive, além da corrida espacial, também a questão do...
Guerra Fria.
Da Guerra Fria, que uma coisa está ligada à outra, obviamente. Tem bastante músicas country, inclusive a selos como Bear Family e um selo chamado Viper, compilaram coisas assim. Músicas country da época, pré-rock and roll mesmo, com a temática espacial e com efeitos. Mas o Pedal Steel é fácil fazer um foguete decolando, né? Né? Eles faziam contagem regressiva de foguete decolando. E a temática, tudo muito engraçado.
Então já existia esse rótulo. Interessante.
Não, já existia na prática músicas sujeitas ao rótulo Cosmic Country.
Bom, tá.
Mas não existia o rótulo.
É, porque no caso da Uncut, eles batizaram de Cosmic Country e o Country influenciado pela música psicodélica dos anos 60.
Sim,
né?
Sim, que é interessante.
É o Country espacial, no caso.
E aí, em termos... falando sobre rótulos, precisamos fazer um programa sobre psicodélico rural canadense e dedicar ao Rai,
que é o criador do rótulo.
Quem não sabe, né? Um dia nós chegamos lá na Medusa, na época, a saudosa Medusa, que voltou, parece que a Medusa voltou. Voltou a abrir.
O Rai montou a Medusa com o nosso amigo Flávio Cigano, só que aí eles separaram a banda. A Medusa ficou só com... Olha o Rai. O Rai criou duas vezes a loja chamada Medusa e separou do sócio. E a loja Medusa ficou dessa vez está com o nosso querido Flávio Cigano, é lá na Galeria Nova Barão. E o Rai continua com a loja dele.
Quer dizer, então que a Medusa está fazendo o turnê de volta, mas sem o Rai. Sem o Rogério.
Também na Nova Barão, né? A loja
também
do Rai.
Na Nova Barão.
E o Rogério, quem leva vocês?
Será que é o Lobo mesmo, Cadinho?
Não, o Rogério estava outro dia. O Rogério estava outro dia numa foto lá, foi visitar o Rai recentemente. Eu acho que eles tiraram uma foto.
Rogério é bacana também. Né?
Muito legal. Pô, que época legal, né? Rogério e o Rai são demais. E eu lembro muito da época da Medusa, né? Na época áurea, que a gente chegou lá na loja, né? Né, José? Ô, Rai, que som que é esse aqui, meu? Aí o Rai, né, que a gente faz a voz do Rai.
Isso aí é o cabeçudo. Isso aí é tipo um psicodélico rural canadense.
Tipo, né?
O mesmo Rai que tinha colocado uma etiquetinha num disco pré-godo.
Pré-godo. Pré-godo já não é nada. Imagina um pré-godo.
Aquele post-it assim. Pré-godo.
Pré-godo.
Puta, o pré-godo virou um statement, né?
Eu sei que eu tô alongando pré-godo demais o bloco, mas eu queria falar um pouco sobre os Everly Brothers, que eu não conheço esse álbum que você tá falando, mas eu vou querer ouvir e vou conhecer. Mas aquele disco que tem um nome famoso, Songs Our Daddy Taught Us, que até inspirou o nome do primeiro álbum dos Cramps, né, que é uma paródia do nome desse disco. É, eu gosto dos Everly Brothers, só que eu gosto dos singles da época lá, do sucesso Bye Bye Love, etc. Wake Up Little Susie e tudo mais, Cat's Clown e tal. Esse primeiro álbum do Everly Brothers, quando eu fui ouvir, que ele tem toda uma grife, inclusive é considerado um dos discos mais bem gravados de todos os tempos e tudo mais, eu fiquei bastante decepcionado, porque eu acho que as musiquinhas são muito fracas, muito fracas. E eu disse que ele até foi regravado na íntegra pelo cara do Green Day, que eu não lembro o nome, e não lembro que cantora junto com ele. Não lembro mais. Mas teve um hype há poucos anos atrás. E todo mundo achou maravilhoso. Eu achei esse disco do Everly Brothers.
Everly Brothers is the New Fella.
Primeiro, então, bastante decepcionante. Um dia vamos explicar a piada do New Fella também. Mas deixa para outro dia. O pessoal vai ouvindo o programa, é legal. Desculpem por alongar muito o programa. Ah, no Tec não alongou tanto assim. Mas vamos, daqui a pouco vamos falar sobre os mais antipáticos do rock.
Poeira Cast. Precisamos do seu apoio para manter o PoeiraCast no ar. Acesse o poeirazine.com.br e veja como proceder para assinar o PoeiraCast ou fazer uma doação. Torne-se um apoiador do podcast semanal da revista PoeiraZine e tenha o seu nome postado junto de cada novo episódio. PoeiraCast.
E agora, hein? Quem são os caras mais chatos, mais antipáticos? Não é chatos, né? Porque chato todo mundo é. Agora, os mais antipáticos do rock. Tá falando dos artistas ou dos fãs? Ah, dos artistas, né?
De rock, né, cara?
De rock. De rock. Quem são os artistas mais antipáticos? Um dia, ou pode ser hoje, vamos explicar essa piada de rock, que é uma piada interna também que a gente tá fazendo, sem citar nomes.
Mas não vai ter o programa que a gente vai explicar todas as piadas internas?
Boa sugestão,
vai,
né? Hein?
É verdade.
Bem tu que deu essa sugestão.
É verdade. Tá sendo postergada, né? Um dia a gente vai explicar todas as piadas internas.
Anotar todas ali.
Vamos fazer isso. Sim. Um dia eu vou fazer essa lição de casa, hein? Vamos então começar a lista. Eu confesso que eu não tenho muito... esse negócio não tem essa cultura, sabe, de fulano é antipático e tal.
Eu acho que isso nem é relevante, assim, eu já falando da minha parte, assim, eu não acho isso relevante, sabe, apesar de ser o tópico do programa,
sugeriu.
Não, porque precisamos falar de amenidades também, né, cara, não dá pra ficar só, pô, né, o Jerry Garcia, o Jack Adrian, né.
Eu acho que não, porque a banda, depois de 78, ela fez o disco tal.
Com o Cosmic Country, né?
Vocês esqueceram do. Vocês esqueceram do fulano.
O cara sugere, ele fala que não é relevante. O que a gente tá fazendo aqui,
né? Não, eu não acho relevante do ponto de vista artístico, né? Claro. Sabe, a vida pessoal do cara. Se o cara é antipático ou não, né? Eu tô um pouco me lixando, né? Claro. Porque eu gosto dos discos e das músicas e tal. Eu acho que isso não tem importância, mas já que não tem importância, é legal a gente falar também.
É uma amenidade.
É uma amenidade.
Mas aí, pra gente não tem importância. Mas hoje em dia as pessoas confundem muito, né?
Verdade.
As pessoas, esse cara é de direita, por exemplo, aqui no Brasil. Esse cara é de direita, é mau artista, então. Já vira automaticamente um mau artista.
O Chico Buarque
virou mau artista pra pessoa de direita.
Pra se o Chico Buarque canta, quer dizer, muito pouca gente, mas praticamente ninguém ligava pra se o Chico Buarque canta bem ou não. Tecnicamente, não. Como? Mas interpreta magnificamente bem. Aí, de repente, ele começou a cantar mal, porque não? Eu já li comentário no Facebook, né? Esse cara apoia a voz na garganta, como é que pode? É horrível.
Como o Fagner virou mau artista para as pessoas de esquerda. Então tem essa. Hoje em dia, né? Hoje em dia se tornou relevante. Pra gente não é, mas pra muita gente é, né?
Estamos ligados nos discos, nas obras, né? Querem saber qual que é o composição.
A obra é muito mais importante.
Acho que a diferença. O tema que eles podem, por exemplo, vou citar um caso assim que o Bento conhece também lá de um cliente nosso, por exemplo, era Clapton, considerado um cara antipático. Eu tô levando esse nível pra gente começar a conversar, né? De antipatia pessoal.
Possível, assim, ela é inglês.
Sem discutir a qualidade artística do cara, a gente não vai discutir.
É porque tem casos que a gente às vezes não vai com a cara, né? Não bate. E aí você fala, não já não tem uma predisposição a não gostar porque você não vai com a cara do cara, né?
Do músico, então, do artista. O Clapton, por exemplo, tem uma passagem, um caso específico, né? Você lembra do Garcia, nosso cliente?
Claro, lembro.
Então o Garcia era artista plástico, cara, cliente lá da Nuvem, né? Amigo, conhecido nosso, tal. E o Garcia é muito fã do Eric Clapton, né? Artista. Então ele fez um. Não sei exatamente o que ele fez, mas ele pintou um quadro, alguma coisa que tem a ver em homenagem ao Eric Clapton, né? E quando o Clapton tocou no Brasil,
Olímpia, uma das vezes. Que...
Não foi? Foi no Rio de Janeiro.
No Rio.
Acho que foi no Rio de Janeiro. Pode ter sido dessa vez que ele esteve no Olímpia, né? O Garcia se hospedou no mesmo hotel que o Clapton, o nosso cliente, que é artista plástico. E com o intuito de dar essa obra
no mesmo andar, inclusive.
Mesmo andar, né? E ele ficou ali atrás, tentando ver o Clapton e tal. Né? Eu sei que um dia, uma hora lá, conseguiu e parou o Clapton e falou: olha, aqui fiz pra você, papapá, não sei o quê. O Clapton pegou e agradeceu. E o Garcia pediu pra ele autografar um violão. O Clapton falou: não, não vou dar autógrafo. E foi embora. E isso, assim. Eu acho assim, foi uma certa antipatia do Clapton.
Foi deselegante,
porque podia ser um cara, o Clapton não tem nada a ver com a obra do cara, nem lá, que é um cara, é um gênio, mas podia falar, legal, você se incomodou e me faz um negócio pra mim,
aquela coisa, o artista depende do público, né? Se ele começar, tudo bem que tem cara que exagera.
Mas sabe o que eu acho, cara? Eu concordo com o José, eu acho que, claro, o cara... É legal ele ter essa elegância, né, de receber um presente, de retribuir, tudo bem. Mas, cara, se põe um pouco na posição do artista também, né? Do cara que excursiona o mundo, faz diversas turnês, toca, sei lá, em não sei quantas datas, quantas noites, num país. Imagina se ele for ficar pegando presentes de todo mundo, cara, que vai dar presente pra ele. Como esse cara vai voltar? Você entendeu?
Mas você pega e deixa.
Lembrando que agora são só 23 quilos em cada.
Exato. Porque, Zé, eu percebi isso.
Mas o cara pega e joga no lixo, muito provavelmente.
Ah, mas aí eu acho pior, Zé, porque é hipocrisia.
Não, assim,
cara.
Eu digo assim,
acho melhor não pegar.
Que nem o cara te dá um CD. Do que pegar e jogar no lixo.
Mas o cara pegou, né?
Então, mas assim.
Não, ele pegou, mas não quis dar um autógrafo.
Ele não quis contribuir, né? Mas assim, eu acho que o artista é caro. Você tem que se pôr um pouco no lugar do cara também.
Mas tem um negócio, Bento, que eu acho assim. Quando você tem uma banda. Eu sou um baita empresário. Falei, Bento, é o seguinte, eu vou. Você tem uma banda que toca em barzinho, papapá. Eu falo, Bento, tem uma proposta pra você. Vou fazer você, ter uma. Vou distribuir teu disco no Brasil inteiro, vou divulgar, não vou mexer no seu trabalho. Você vai sair dos barzinhos, você vai tocar em estádio, você vai ter limusine, você vai ficar hotel 5 estrelas, você vai rodar o mundo, você vai conhecer gente, mulherada, no camarim e tal. Em contrapartida, pode ser que alguém num restaurante te peça um autógrafo. Você vai ter humor, porque quando o cara quer ser famoso, o cara faz de qualquer coisa para ser famoso. Depois chega famoso, não quero dar autógrafo, não quero fazer isso. Quero... Faz parte.
Eu também acho um pouco.
Tem uma entrevista do John Lennon recente, que eu vi recentemente. É interessante sobre esse aspecto. Eles tocavam nos botecos. Quando o Brian Epstein chegou, falou: meu, eu quero empresariar vocês têm um puta potencial, não sei o quê. Mas é o seguinte, cara, vamos parar de falar palavrão no palco, parar de comer no palco
e comer no palco.
A gente vai... Aí o John Lennon que chegou pro cara e falou assim, é o seguinte, meu, ou era isso, ou continuar comendo galinha no palco até hoje. Eles tiveram que fazer, o John Lennon fala que não, os caras mais pacatos, é o cara rebelde até. Falou, ou você aceitava o que o cara falou pra você, mudava o comportamento em alguns momentos e acontecesse o que aconteceu, você estaria comendo galinha no palco até hoje, né? Que eles comiam frango no palco e tal. Então, quer dizer, tem esse contraponto. Às vezes o artista ele quer só o. Ele não quer o ônus da fama. O cara tá no hotel 5 estrelas, tava lá no Copacabana Palace, com vista pro mar, comendo do monte melhor, tá, pô.
Mas assim, eu tive uma experiência com o Jack Bruce, né? Que é um cara que eu amo, um dos meus ídolos na música e tudo mais, né? Meu baixista favorito, eu acho, de todos. E quando ele veio ao Brasil, a única vez que ele esteve ao Brasil, graças ao André Cristóvão, né, que a gente estava ali na. Foi um dos caras que trouxe o Jack Bruce ao Brasil. Ele, amigo nosso, tudo, ele falou: porra, Bento, vem aí, né? Vamos entrar no backstage ali, depois do show. Vários amigos, e tinha um monte de gente bacana. Lá tava a Lucinha Turnbull, tava o puta, cara, um monte de gente legal. O baixista lá dos Mutantes, o Antônio. O Antônio Pedro de Medeiros, um monte de gente bacana lá. E, cara, e eu levei o Poeirazine, que era o Jack Bruce na capa, que era a poeira que eu tinha feito a entrevista com ele, e eu queria dar de presente pra ele. Cheguei lá, cara, a esposa do Jack Bruce falou: olha, cara, vocês vão me desculpar, mas ele não vai levar nada. Tinha um monte de gente querendo dar CD da própria banda, sabe assim? Presentes, cara. E ela falou: olha, cara, a gente não tem, a gente tá com uma mala pequena, vamos pegar avião daqui a pouco, sabe? Não tem como levar, o Jack não vai pegar nada de ninguém. Sabe, eu poderia ter ficado chateado, porque aquilo era muito importante pra mim, sabe? Uma entrevista que eu fiz com o cara, matéria de 15 páginas, aquilo ali do meu ídolo, entendeu? Mas, bicho, eu entendi pra caramba, assim.
Claro,
cara,
dá pra entender.
Sabe,
claro.
É isso aqui importa pra mim. Ele podia fazer uma gentileza e pegar tal, mas sabe.
E cara, jogar no lixo ia ser pior, né?
Entendeu? Eu vi o lado do cara, assim.
Verdade.
Eu vi o lado do cara. Eu falei, pô, claro, a gente também tem que, às vezes.
Mas isso é uma coisa, né?
Pensar, né, cara?
Isso é uma coisa. O do Clapton foi outra, né? Assim, o do Clapton, tipo, ele tá nem aí. Não vou dar autógrafo.
Não, o Ian Anderson falou na entrevista: não dou autógrafo, senão o cara vai vender no eBay.
É o Ringo também, né, Zé?
É, o Ringo, por exemplo, o Ringo não dá a mão, né? Ele dá os cotovelos, só raspa o cotovelo, né? Ele não dá a mão e. É diferente, é também questão da pessoa, né? Eu tava vendo uma van premiere desse filme Days Week no cinema. E tava passando ao vivo o tapete vermelho, né? E chega perto do convidado e chega o Paul McCartney com o Ringo, né? E aquela multidão chegou do lado, assim, pô, o Ringo, não sei o quê. O Ringo passa batido, mas o Paul ainda para, faz aquelas brincadeiras dele, tira a pose, faz assim, faz assado. É jeito da pessoa. Não é nem melhor nem pior artista, ninguém isso. Mas assim, o Ringo passou com uma cara.
Nesse caso também, o Paul é melhor.
Mas acho que isso é uma antipatia, assim, José.
Não, assim, é jeito do cara. Eu não tô assim, porque eu não vou deixar ele comprar. O Ringo foi a favor do Brexit e eu continuo comprando discos do Ringo. Isso também realmente não afeta o lado artístico, claro. Mas acho mais legal se o cara é bom artista e é simpático.
É, claro.
Tem uns caras que são mal, gente. Tem uns caras assim, que você. Porque desdenhar é meio complicado, porque esses caras têm uma vida muito boa.
Qual é o nome do. É o Jefferson Araújo Pereira, né? Que é o do
As Obras Primas do Rock Progressivo.
Não, então é outro. É o.
Ah, Álvaro Pereira Júnior.
Que tinha coluna na Folha.
Álvaro Pereira Júnior.
E ele fala, ele metia o pau no Iron Maiden. Ah, até que ele foi entrevistar os caras. E ele passou, acho que um dia com os caras, eu não lembro qual foi, é uma matéria pro Fantástico. Ele passou, acho que um dia com o Iron Maiden. Aí ele viu como os caras tratam os fãs. Como os caras são super, assim, atenciosos com todo mundo.
É.
E aí ele falou: não, agora eu admiro o Iron Maiden. Ele falou, ele escreveu sobre isso.
Não sei se seria o critério, mas eu acho que você achar
não,
as pessoas mais legais.
Você,
né?
Você entende o artista, você. Começa a admirar o artista, mesmo que não goste daquele tipo de música. Não,
e hoje em dia, esse negócio do YouTube, da internet, isso virou um marketing pessoal, né? Então por isso que você vê, às vezes, também o Steven Tyler ou o Rod Stewart cantando com um músico na rua. Né? Vai lá, sim, o cara vai lá. Isso vira um marketing pessoal pro cara, é uma coisa inestimável.
O Rod Stewart diz que é um cara meio intragável, tá? No Rio de Janeiro, no Rock in Rio, pelo menos ele foi.
Sempre teve essa imagem, né? O Rod Stewart.
Ninguém, já quebrou o hotel inteiro.
Agora o cara tá lá numa rua, né? Que tem um cara cantando, vai lá e faz uma merda, beleza. O cara virou o melhor amigo da galera, né?
Quem tem fama de antipático é o Lou Reed, né?
Nossa,
mas tem situações, como por exemplo, foi o Regis que numa entrevista o Lou Reed foi super. Foi o Massari, né?
Massari disse que foi uma. Acho que foi a entrevista mais difícil.
Isso é incrível, ele, né? Sim. Só que depois de que não tava mais entrevistando, ele conversou.
Ele conversou.
Skin off, foi assim, simpático.
Foi super gente boa.
Foi assim, o cara não respondia nada, só resmungava, né? O outro que é pavoroso,
que ele atuou,
o Bob Dylan, né? Bob Dylan, ele não deixou nem entrar no corredor do camarim dele, né? E outra, eu acho até que ele é assim. Aí eu acho desrespeito. Tem um limite, que é o Lou Reed. Vai lá e toca o disco novo, faz cara amarrada, tá? Eu acho legal. Acho. Não me abala, mas o Dylan não. O Dylan você vê que é uma coisa, uma má vontade. Assassina as músicas, balbucia as músicas.
Assim, aquele Hollywood Rock foi uma piada, né?
Sim, você fica, as músicas ficam assim, porque tem limite pra você mudar as músicas.
Oi, Débora.
Tá gravando?
espetáculo.
Participação especial.
As pessoas da equipe.
É informal o programa. Informal.
As pessoas da equipe de produção.
Por exemplo, o Dylan recusar o prêmio, assim, desdenhar o prêmio Nobel. Porque o prêmio Nobel tem um prêmio de $800 mil, né? Pra, pegou dinheiro, assim, ele desenhou, disse que não ia, assim, só ia quando ele estivesse em turnê por ali por perto. Ele marcou um dia especial para ele, não foi no dia, né? Uhum. Tirou do site dele qualquer referência ele ter ganho o prêmio Nobel.
Mas pegou dinheiro, José.
Mas depois pegou dinheiro e depois foi até lá, recebendo uma cerimônia assim privada
e
tal, né?
E tinha ido a Pat Smith no lugar dele, né?
Tinha Pat Smith e tal. Então eu acho assim, ou você faz a coisa por inteiro, ou você não faz, né? Ó, não quero saber do prêmio Nobel, dá esse dinheiro para não sei quem. Aí beleza.
Tem casos e casos também. Eu acho que o fã, no caso, que a gente sempre brinca, né? Pô, o cara quando é muito fã é sempre idiota, né? Às vezes a gente fala isso também, né? Quando o cara se deixa tomar pelo fanatismo.
Fanatismo.
Mas assim,
legal.
Eu acho que o fã inteligente, vamos dizer assim, às vezes ele sabe já do que
o
esperar.
O admirador, vai.
O admirador, ele entende, o artista, ele sabe o que esperar. Que nem um cara que é fã do Lou Reed, bicho. Ele sabe como o Lou Reed é, entendeu? Não adianta ele querer ir lá e achar que o Lou Reed vai ser legal, vai ser bacana e vai dar tapinha nas costas dele, entendeu? Eu falo, meu, senta aí que eu vou te pagar uma cerveja. Agora, o fã do Bon Scott, por exemplo, né, que a gente disse que o cara, antes do show começar, cheguei lá pro boteco e tomava cerveja com os fãs, o Leme também. Tem as histórias, né? Então, tem artistas e artistas, eu acho, né? O próprio Marcelo Nova sempre me falou isso, né? Quando ele ia na loja, ele sempre falava, bicho, o Bob Dylan é meu ídolo. Mas, cara, eu nem quero conhecer o cara, porque eu sei que eu vou me decepcionar, entendeu? Eu não quero, claro, não quero conhecer o Bob Dylan. Eu prefiro não conhecê-lo, assim, sabe?
Mas eu acho o Dylan de respeito é no palco. Porque aí eu acho já.
Você, com quem pagou o ingresso?
Show de menos de uma hora, caríssimo, tudo bem. Eu sou aqueles caras que pagam, eu pagava agora não mais, pra ver o cara. Uhum. Pra ver o Brian Wilson, pra ver o jornalista de cadeia de rodas, porque eu cresci com esses caras. Só de ver, só de saber que o cara tá ali na minha frente, pra mim já.
Arrepia. Tem uma mística.
Tem uma mística, sabe? Que o Joe Cocker tá lá morrendo, mas puta, com o Joe Cocker de estoque, eu tô com o cara de 50 anos. Então eu pago pra ver os caras. Mas o Bob Dylan me dá uma certa raiva na terceira vez que
ele exagera mesmo.
Porque ele exagera no desdém. Além de ele não dar um boa noite, um sorriso nem nada, ele atropela as músicas, ele balbucia algumas músicas.
É, o Lou Reed não faz isso, né?
Não, o Lou Reed não
toca legal os shows.
O Lou Reed eu admiro.
Pode trocar só não hits, mas ele toca.
É isso que eu acho um desrespeito, porque o cara tá lá e você tá pagando, cara. Isso é um produto que você tá comprando no final das contas, né?
Agora tem uns caras também que você desacredita, assim, no lance de ser boa praça, assim, do cara, né? Eu vou citar dois que eu tive experiência, assim. Um deles foi o Jimmy Page. Eu conheci no Rio de Janeiro, rapidinho ali, conversei um pouco. Primeiro, bicho, ele perguntou meu nome, ele perguntou assim: ah, você demais. Também é músico?
Nossa.
Você também é músico.
Você fala, para com isso.
Bicho, sabe? Só se der, você treme, bicho, o joelho começa a bater um joelho no outro. Não, isso aqui é zoeira, né? Aí, cara, pô, o que você toca? Ah, toco baixo e tal. Pô, qual que é o seu baixista favorito? Sabe assim,
caramba,
cara?
Caramba, que legal.
Assim, meu, assim, entendeu? Aí você fala, meu, peraí, isso não é verdade. E outro caso. Foi quando eu entrevistei o Lenny Kay, né, guitarrista da banda da Pat Smith e um dos meus ídolos aí no jornalismo musical e tal. Tava lá no camarim entrevistando ele e tal, não sei o quê. O empresário da Pat Smith chegou: ah, pô, você é o cara que veio do Brasil, né, não sei o quê. Você mandou o material. Olha, eu mostrei o seu fanzine pra Pat Smith e ela quer te conhecer, cara. Ela adorou. Assim,
caramba,
cara,
que legal.
Então você volta aí no final do show, bate aqui na porta de trás aqui do teatro, isso no Paradiso, José, lá em Amsterdã. Pô, bate aqui na porta que eu vou te apresentar ela. Bicho, acabou o show, fui lá, cara, encontrei com ela e ela abriu aquele sorrisão, assim, então isso aí pra mim, né, já foi uma coisa
legal,
assim.
Demais,
então, isso. Não tem preço, né,
não
cara.
Não custava nada pro...
E você não espera isso, né?
Não custava nada pro Clapton, pô, obrigado. Então, pô, você no violão, legal, o negócio você ter vindo aí, vai embora. Porque às vezes, é que nem na loja a gente faz, pô, é uma máxima minha na loja, ou eu atendo mal, eu atendo bem ou não atendo. Porque eu não conseguiria ser mal educado, assim, dizendo, né, boss, né? Você tá enchendo o saco, né? Uhum. Então, assim, mas isso é do temperamento da pessoa. É. Que tem cara que se assim, arredio e mesmo, acabou. Assim.
Amigos nossos aí da imprensa musical e tal, experiências com os caras do Cult, né, José? The Cult. Diz que eles são intragáveis, né, bicho? O Ian Astbury e o Billy Duff, amigos nossos que entrevistaram, falaram, bicho, foi a pior entrevista da minha vida, né? Os caras são, sabe? De você dar o CD, o cara joga no chão, assim, ó. Você dá o CD pro cara autografar, o cara assina e pá, joga no chão. Tipo, não te devolve CD, assim, você já ouviu essa história.
Eu lembrei do Kiss mandando o moleque trocar a camiseta do Iron Maiden, né? Não, tira aí.
O jornalista.
Ou Stanley, né?
O entrevistador. Era o entrevistador, né?
O entrevistador.
Aí pode ter sido até
respeito, né?
Pode ter sido marketing.
Pode ter sido, mas...
Eu acho que foi.
Agora, José, quem que você acha que deve ser antipático? Assim, Neil Young, né? Acho que a gente falou uma vez, assim.
Pelo menos o show que eu vi do Neil Young, nossa, né? No Canadá, né? A plateia vinha bem abaixo quando entrou. O cara olhando pro chão, assim, pegou a guitarra. Não fez nenhum assim, sabe? Acenou pra plateia. Porque não custava nada, né? Meu cara falou assim, legal, obrigado e tal. Não, o cara pegou o violão lá e começou a tocar e. Como se não tivesse ninguém ali, né?
É, eu estive muito perto do mestre no SWU, né? Que eu trabalhei.
Então, e aí,
ele tava aí, fez aquela palestra dele e tudo, mas eu não cheguei a entrevistá-lo, não cheguei a ter nenhum contato, só ficamos próximos, assim. E, é claro, os jornalistas vindo, né? Aqueles flashes todos, assim. E ele também, super cool, assim, super na dele. Não... Mas ele foi bacana, assim, fez a palestra lá, tudo foi... É, não me pareceu um cara...
Você chegou a ter algum contato assim. Com o Sérgio Dias?
Não, Cadinho.
Porque eu... É, porque o Sérgio Dias, uma vez, quando a gente gravou com o Cafa, né, que é o ex-terço, lá em Rio Preto, ele estava contando uma história, o Sérgio falecido, né, finado, Sérgio Cafa, ele estava contando de uma história do Sérgio Dias, que não é exatamente de antipatismo, de antipatia, mas é uma coisa meio que desdenhou, assim, ele chamou ele para gravar um lance, assim, eu não lembro se era um jingle publicitário ou se era alguma coisa artística mesmo, e ele falou que tem aqui, na época era R$500, eu não lembro qual era a diferença do câmbio na época, tem R$500 aqui de cachê para você, assim, sabe que... Ele simplesmente falou, pô, eu não saio de casa por menos de $500, isso foi a... uma coisa meio chata, né?
O do Sérgio tem um jeito, assim, não sei, a gente... É que tem uma coisa que é experiência pessoal, tem coisa de palco, né? O Van Morrison diz que ele é muito... Ele canta olhando pro relógio também, os shows dele são cronometrados.
E é o novo Elvis.
Também, né?
Também
é o novo Elvis.
Van
Morrison do New Elvis.
Você é músico também, não? Ele canta olhando pro relógio também.
Eu acho que o Elvis é
microfone de
o Elvis pro relógio no estúdio, né? Porque o estúdio você vai com mais tempo.
Mas é porque senão ele vai ter que pagar se ele atrasar, ele vai passar do horário, né, Cadinho? Conta uma hora mais de estúdio.
O Van Morrison toca no Sesc, né? E o Sesc tem hora pra acabar.
Diz que o Van Morrison fica cara intragável.
Ele parece gente bem antipático. Eu vi show do
Van Morrison.
Parece bem antipático.
Parece bem antipático, cara.
E ele... Você chegou a ver o
Van Morrison? Eu vi o Van Morrison ao vivo, Visa. Me parece bem antipático.
Já várias vezes sobre...
Microfone de ouro, meu. Meio Raul Gil, assim.
Aí de Patrese.
Pegada Raul Gil.
Tem uns caras assim, eu não sei até que ponto, não sei, por exemplo, os Stones, por exemplo, o Keith Richards, quando eu vejo documentários assim, eu acho interessante que ele, dá a impressão que ele é alienado, mas ele é muito carinhoso com os fãs, assim, eu vejo quando os
Stones
chegam no aeroporto, só tem guitarra pra ele autografar e vai.
Dá pra ver naquele show mesmo, né, que o cara quer abraçar ele, ele pega a guitarra e dá no cara, né, cara. Lembra dessa cena, cara?
Só tava em cima do palco, né?
Os caras têm medo, né?
O cara sobe
devagar.
Aquele beijoqueiro que abraçou o Sinatra. Imagina o Sinatra, nossa, primeira vez que veio pro Brasil.
Não, aí isso é uma tremenda.
Ninguém naquela
época. O beijoqueiro beijou o Sinatra.
Então ele subiu no palco do Maracanã. Imagina o medo do Sinatra.
E o Mark Ford, né? Chegou a ser do Black Rose, né? Irmão dos caras do Black Rose,
não
é?
Não.
Ele não chegou a ser do Black Rose?
Não, não é irmão.
Ah, não é irmão. Tem um sobrenome e não é irmão.
Não, o irmão é o Chris Robinson e o Rich Robinson.
Ah, tá. Não tem nenhum Ford.
Smokey Robinson.
Pra você assistir como eu manjo de Black Rose. Não, mas eu conheço Black Rose e tal. Mas adoro essa atitude sensacional com um gaitista.
Puta, que fica... é demais,
e aí não é tanto
a
antipatia do artista, mas é uma situação extrema a que ele foi submetido e como ele reagiu, né? O cara ficou enchendo, o gaitista, o show era de blues, o gaitista ficou enchendo o saco, um gaitista, um anônimo, um fã, ficou enchendo, nem sei se era fã também,
ficava
enchendo
mostrando
o saco,
assim,
querendo tocar a gaita, entrar e fazer uma participação especial, né, do anônimo ali, e o Mark Ford só fazendo sinal com a mão que não, nem vem. O cara chegou e foi pro microfone, levou um pé no peito.
Tomou um pé no peito, cara.
Do Mark Ford.
Ele empurra o cara do palco, assim, né?
Mas é verdade. E é engraçado que existe o gaitista Mark Ford também, que até gravou com o André Cristóvão, né?
Gaitista?
É, existe o gaitista de blues Mark Ford também, branco também, contemporâneo e tal.
Bom, e quem mais, José? Quem que você acha que deve ser antipático no mundo do rock? O Rich Blackmore é um caso emblemático.
Rich Blackmore, todo mundo fala.
Rich Blackmore, né, cara?
Antipático demais, né?
O Alex conta uma história genial, né? O Alex que contava, né? O finado. Falando em Rai, um cara que a gente conhece muito também por intermédio do Rai, um cara que quando a gente tinha loja ele ia bastante lá, ele tinha aquele selo...
O italiano,
Alex o italiano, né? Um grande negociante de discos.
Morreu, né?
Ele morreu há poucos anos. Ele conta uma história que ele foi ver um show do Richard Blackmore, acho que era Blackmore's Night, acho que estava anunciado Blackmore's Night, mas eles chegaram tava o palco montado cheio de Marshall. Aí, oba, todo mundo, oba, hoje vai ser. Aí contando o Alex, né? Aí ele subiu no palco, pegou o violão, plim, 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 foi embora. Não pegou na guitarra.
E tinha um monte de Marshall, carinho.
Tinha um monte de Marshall no palco, só pra encher o saco. Pra enganar os fãs.
Eu sei mesmo.
Você sabe quem me deixou assim bastante? Você já gostava dele, mas eu gostei mais, foi o Roger Daltrey. Porque o cara sentou ali na beira da piscina, sinceramente, o cara ficou umas duas horas e meia ali conversando com o pessoal, rindo, respondendo tudo ali no cruzeiro, né? Ele sentou ali e começou, e aí, meu, vocês querem saber alguma coisa e tal? Até tinha brasileiro lá, falou, pô, você nunca viu pro Brasil? Falou, ah, já fui pra Bolívia, não serve, sabe? E deu risada. Assim, que foi assim, um cara de um astral, assim, o cara vai estar num cruzeiro, né? O cara vai estar saco cheio, né? Tá ali pra ganhar uma grana, né? Meu, puto, o cara falou
simpatia. Eu
não via
isso, deu, tem que ser simpático por duas horas ali.
Não, mas nem todos, por exemplo, os Blues, no caso, eles nem apareciam, você nem via a cara dos caras e estavam isolados, né? E tem um cara que é outro. Você também conversou com eles, né? O Colin Blunston e o Rod Argent, né? Também super simpáticos, né?
Parece assim, meu, impressionante como eles são simpáticos no palco.
Né?
Impressionante.
É um carisma. Um limite, assim,
nossa. Os caras, pô, sentavam e conversavam. Então você sente assim que tem. Joga o pobre, João, que não dava a mão pra ninguém, né?
Puxa vida.
Outra hora eu falei da revista Metal, foi no programa anterior, né? Da revista Metal, sobre o Arnaldo. Meu, na revista Metal, o Urzel, o guitarrista do Motorhead, finado, né? O Urzel, guitarrista do Motorhead, fase quarteto, anos 80, ele deu uma entrevista pra revista Metal, também chamada de Metal. Que, meu, ele, você lembra dessa entrevista quando saiu? Ele, segunda
acho
metade
que
dos anos 80.
Mais ou menos,
Ele simplesmente destratou o repórter, maltratou o repórter, assim, e eles publicaram a entrevista. Aí, depois de algumas perguntas, o cara respondendo todas as perguntas, ou com monossílabos, ou dizendo, falando só, dando respostas atravessadas, o repórter vem e pergunta: por que dois guitarristas? É necessário dois para substituir Fast Eddie Clark?
Nossa!
Aí ele, não sei o que, apenas meio guitarrista seria suficiente para substituir o Eddie Clark e tal. E antipático total, e a Metal publicou a entrevista desse jeito.
É, o cara, você vê que ele é antipático, até podia falar, claro, o Eddie Clark é um gênio, não sei, respeitar.
Só que, engraçado, mas é estranho, porque outros relatos, assim, que eu já vi, dão conta de que ele era gente boa, inclusive da Rock Brigade, né?
Isso também depende do dia.
É, do dia também.
Eu tive uma experiência também com o Nelson Motta que foi curiosa, assim. Eu lembro que eu fui num lançamento de um livro dele, eu queria entrevistá-lo, né, na época, pra Poeirazinho. E fui lá, cumprimentei ele, foi super bacana. Falei, olha, pô, Nelson, eu queria te entrevistar pro meu fanzine, não sei o quê. Aí ele pegou um guardanapo, anotou o e-mail dele, o telefone, falou, me liga, vamos marcar, claro, vai ser uma honra. Foi super bacana. Cara, depois liguei, falei com a secretária dele e tal, foi difícil marcar, mas ele me atendeu um dia por telefone, ele no Rio, eu em São Paulo. Aí a primeira pergunta, né, que eu fiz pra ele era sobre o Festival Hollywood Rock, aquela primeira edição que ele havia organizado e tudo mais. Fiz a pergunta, aí ele manda uma assim, ó. Pô, Bento, cara, tudo que você quiser saber sobre mim, sobre a minha vida, tá no meu livro, cara. Tá lá no Noites Tropicais, entendeu? E, porra, bicho, cara, eu quero entrevistar você agora, né? Não quero saber o que tá no. Eu tenho o livro e tal, mas se eu quisesse copiar o livro, eu não ia estar te ligando, né? Então foi engraçado, chato, assim. Né? Às vezes, ele respondeu tudo meio que monossilabamente, assim. E tudo ele falava, mas isso tá no livro, pô, isso aí tá no livro.
Mas essa história de celebridade. Você sabe uma história que o Miyagi.
Tá em paralelo com o Tim Maia, né? Ele escreveu o livro do Tim Maia, o Vale Tudo. E a entrevista dele é: leia o livro.
Read the book.
É, read the book.
The only book.
The book of God. Tem uma história que o Miele conta, fugindo um pouco da música, mas uma celebridade, não, Pelé. O Miele foi assessor de imprensa do Pelé há um tempo, né? E ele contou três histórias sobre o Pelé, muito interessantes. Mas, assim, por exemplo, que estavam num voo, né? Aí estava ele, o Pelé e tal. Aí vieram, uma moça veio pedir autógrafo pro Pelé, né? Depois veio outra, tal, né? Antes de levantar o voo, o avião, o pessoal. Algumas pessoas começaram a. O Pelé assinava, né? Aí começou a vir muita gente, né? Aí o Pelé chamou o aeromoço e falou: você me arruma um bloco de papel aí, não sei o quê, vamos organizar uma fila e eu dou autógrafo para todo mundo. Aí, em vez dele se irritar, que cada vez mais pessoas queriam autógrafo do Pelé, ele organizou uma fila lá, sentou ali, disse que deu pacientemente, autografou para todo mundo do avião que queria o autógrafo dele, né? Quer dizer, o cara podia chegar e falar, Pelé,
né? Viajando,
Pelé tá acima até de muitas dessas vezes que a gente falou, né? Porque o Pelé é uma coisa assim.
É, o
Pelé não tem noção do que ele é.
O Bonovox foi pedir autógrafo pro Pelé.
É.
Ah, é mesmo?
É. Eles foram que tava hospedado no mesmo hotel que o Pelé. Não
levou
sei,
levou uma pintura pro Pelé. Levou um violão pro Pelé
autografar. O Pelé tem disco também, né? Gravou feliz, né?
Mestre.
E tem outra história que ele conta rapidinho do Pelé, que ele estava no escritório da Warner, quando o Pelé estava no Cosmos, e o Robert Redford, que também era funcionário da Warner, né? Dos estúdios, tinha o escritório no mesmo prédio, então um dia estava lá e falou, quero conhecer o Pelé, né? E o Pelé, conhecia os dois estarem lá, aí o Robert Redford foi conhecer o Pelé, vamos tomar um café, e saíram para tomar café. E o Miele conta nessa história que várias pessoas pediram autógrafo pro Pelé no caminho e ninguém pediu pro Robert Redford, nos Estados Unidos.
Caramba, meu, que louco!
E a terceira história para finalizar o Pelé.
Eu tenho uma depois
que eu acho o máximo. É assim, eles foram pro mata o Pelé, vou matar o Pelé agora. Não, Deus me livre, eu adoro o Pelé. E eles foram na Espanha, lá, irmão. Foi recebido pelo rei Juan Carlos, né? O rei Juan Carlos, tal, né? Então a assessoria do Juan Carlos falou: olha, para os jornalistas presentes, não chamem o Pelé de rei perto do rei, porque pega mal, né?
Ah, essa eu sei.
Essa história de Miele também.
Não chama o Pelé de rei perto do rei
Pelé, não sei o quê. Aí tudo bem, todo mundo não concordou. Aí entrou o rei Juan Carlos, cumprimentou o Pelé e abraçou o Pelé, de um rei para outro rei, e abraçou o Pelé, e dá um abraço de um rei para outro rei, e abraçou o Pelé. Essa história é genial,
muito,
né?
Boa.
Assim,
muito, eu boa, tenho, né? Uma também nesse sentido.
E essas três histórias o Miele contou quando era assessor de imprensa do Pelé acontecendo.
Caramba, que legal.
Tem uma que o Buñuel conta, né, que ele filmava com o Fernando Rey era muito famoso na Espanha. E aí um dia eles estavam lá jantando e veio um moleque e pediu um autógrafo pro Buñuel, assim, não, e ignorou o Fernando Rey. Aí veio um outro cara, pediu um autógrafo, Buñuel, não sei o que lá, dá um autógrafo. Aí ignorou. No terceiro, o Fernando Rey começou a rir, porque ele sacou que era a zoeira do Buñuel. E o Buñuel tinha contratado os três jovens pra brincar com o Fernando Rey.
Bom, é isso aí. Nem todos dos que a gente falou são antipáticos, alguns, muito pelo contrário, são simpaticíssimos, são gente boa demais. Mas, enfim, o programa foi o que foi, uma amenidade, né? Um assunto sem relevância.
Um assunto sem relevância, sem a menor relevância.
E nem falamos dos irmãos Gallagher, né?
E você?
São os reis da antipatia.
É, né? Mesmo.
Mas aí também aquela antipatia parece até calculada, né?
Tão
notória que é. Porque faz parte da notoriedade deles.
Tinha na capa da Vox, né? Sobre o Damon Albarn, o Noel Gallagher falou: espero que ele morra de AIDS.
Nossa.
Na capa da Vox saiu isso.
É, pois é.
Vamos lá.
Com essa, nós encerramos o programa com uma real antipatia, né? É, mas você, enfim, com essa irrelevância toda, você ficou ouvindo até agora. E vai ouvir o Cruza na Área.
Vamos fazer um Cruza irrelevante também.
E antipático.
Isso, antipático. Antipáticos, né?
Até já.
Poeira Cast.
Precisamos do seu apoio para manter o PoeiraCast no ar. Acesse o poeirazine.com.br e veja como proceder para assinar o PoeiraCast ou fazer uma doação. Torne-se um apoiador do podcast semanal da revista PoeiraZine e tenha o seu nome postado junto de cada novo episódio.
PoeiraCast.
Então cruza na área, Sérgio Alpendre.
Eu vou cruzar e é um problema para mim mesmo, porque até agora eu não sei quem responder, quem escolher. Não tem problema, tá? Mas é um duelo de gigantes, no sentido de duas, vai, bandas, artistas que vêm, ou vieram, não sei quando é que vai ao ar, recentemente ao Brasil. Se você tivesse que só pudesse ir a um show, vocês iriam no show do Killing Joke ou do Nick Cave? É do Bad Seeds, né? Nick Cave vem com os Bad Seeds.
Difícil mesmo.
Difícil.
Pra mim, putz, eu ia sortear, acho. Mas eu quero ouvir vocês.
Ah, eu escolho o Killing Joke.
Killing Joke.
É, eu. O Killing Joke estou considerando e tudo. O Nick Cave não. Nem. Já, nem
é que você não curte tanto.
É. Tá. Eu respeito, gosto, assim, acho legal, mas não pra ir no show, assim.
Eu também vou ficar com o Killing Joke pelo mesmo critério que o Betts. Infelizmente,
caramba,
agora.
Que surpresa.
Eu não tô assim cogitando nenhum dos dois, mas se eu tivesse que. Nossa, até que em um, eu iria no Killing Joke. Eu acho o Nick Cave. Eu não por conheço muito a obra do Nick Cave, assim. Ele tem muitos discos, né? Conheço alguns que pintaram na minha mão e tal. Achei um pouco superestimado, não sei. Achei ele um superestimado, assim. Eu iria no Killing Joke, eu gosto mais da sonoridade.
Muito nome e pouco som, José.
Mais ou menos é. Os discos que eu conheço do Killing Joke, a sonoridade do Killing Joke me agrada mais que a do Nick Cave.
É mais agressivo, né?
É,
o Killing Joke é bem mais agressivo.
Pra mim, Nick Cave.
Nick Cave?
É, eu penso mais no Nick Cave. Em ir no Nick Cave. Vai.
Então eu vou falar Killing Joke, vai, porque. Eu ia falar Nick Cave pra não passar por baixo da mesa. Não, porque eu tô bem dividido, eu adoro os dois, assim. Já tem vários discos 5 estrelas do. É no Cine Joia, né?
Não é no Espaço das Américas?
É, no Espaço das Américas, exatamente.
E o Killing Joke é o carioca, né?
Carioca.
Killing Joke é carioca. É, mas assim, sem pensar em preço, sem pensar em. Você. Tá aqui alguém que oferece. Sim,
Espaço das Américas versus Carioca. Se você gosta dos underdogs, tem que ir no Killing Joke.
Tem que ir no Killing Joke. Isso é verdade.
Não, mas é assim, eu adoro os dois. O Nick Cave tem várias obras-primas na carreira. Putz, o The Good Son é um disco que é de chorar, de tão bonito. Mas não sei, eu acho que o show do Killing Joke vai. Então eu escolho o Killing Joke mais pela. Sei lá, a mítica de ver o Jess Coleman ao vivo deve ser uma coisa mais. O Nick Cave eu meio que já sei o que esperar.
É, o Nick Cave você ia no Love Story e você via ele, né?
É. Mas eu nem ia no Love Story, não via. Eu nunca vi o Nick Cave enquanto ele esteve no Brasil.
Mas ele já tá um pouquinho mais.
Mas o.
Ou não? Alguma?
Acho que não.
Então ele morou só, né, Zé? Agora tocar.
Falaram que não. Falaram que ele nunca. É um amigo meu que adora ele e falou que espera o show dele há 30 anos.
É mesmo?
Acho que só tocou no Love Story porque gravou o clipe, né?
É.
Ah, não desses festivais aí, nunca ele teve.
Não.
Acho que não.
Mas assim, ainda assim, eu imagino que vai ser o show do Nick Cave. Do Killing Joke eu não imagino. Podem entrar todos malucos e fazer um show ruim, mas pode também ser um show inesquecível.
A tendência eu acho que vai ser um puta show.
É,
eu acho que provavelmente
também,
vai ser um
também
puta
acho.
Show.
Bom, mas é isso aí. Vamos encerrar por hoje, porque temos mais um programa para gravar hoje ainda, sabia? É, o da semana que vem vai ser gravado daqui a pouquinho. Até a semana que vem com aquele programa. Tchau, tchau.
PoeiraCast.